Luiz Augusto Xavier está, lógico, aqui nos estúdios da CBN Curitiba, porque terá início mais um bate-papo saboroso aqui na nossa programação, não é isso, Xavier? Boa tarde.
Boa tarde, Joyce. Boa tarde, amigos da CBN. Põe saboroso nisso, né? Com diversas etnias.
Pois é.
A gente vai falar de japonês, de italiano, de comida mediterrânea, contemporânea, tudo que você possa imaginar. E com um convidado que ele representa muito nessa fase atual da gastronomia de Curitiba. Tem uma história super legal, bem bacana. E vai falar sobre esses empreendimentos que ele tem.
Pois é, o nosso convidado hoje, antes de eu revelar o nome dele, ele começou a carreira dele como auxiliar de sushi man, num dos primeiros restaurantes japoneses em shopping, já há bastante tempo. Foi em 96 isso tudo, jovem ainda, e a partir disso construiu toda uma carreira na gastronomia curitibana, passou por vários restaurantes, até ser sócio-proprietário de uma série de restaurantes aqui na cidade que refletem justamente isso que o Xavier nos trouxe. É uma variedade bastante grande, é sobre isso que nós vamos conversar com o Everton Antunes, que é o nosso convidado de hoje. Everton, seja muito bem-vindo aqui à CBN.
Obrigado, boa tarde pelo convite, pelo momento. Uma satisfação, Luiz, poder passar esse momento com vocês aí, batendo papo.
Não, o prazer é nosso, falar de comida, de coisas boas.
Sempre.
É sempre interessante, né? E aproveitando, coincidentemente, a gente estava lembrando aqui, eu já tinha convidado o Everton antes, ele não pôde vir, estava com uma Covid, mas e agora tem um aspecto que reforça o convite, ele acabou de inaugurar um restaurante terça-feira passada, inaugurou a terceira unidade do Italy. Dá para dizer que é restaurante, não é, né? Dá para dizer que é casa de café, casa de chá, restaurante, pizzaria, é tudo.
Olha, é de tudo um pouco, né, Luiz? O Italy Café, como o nome diz, é uma cafeteria. Então lá você encontra café, torta, pequenos acepipes ali, umas comidinhas, mas também traz pratos da cantina italiana. Que na Europa, como você sabe, a palavra café, ela apresenta mais produtos do que apenas o café, né? Então, vamos dizer que é um bistrozinho italiano, né? Porque é pequeno, singelo, despretensioso na sua forma de serviço, democrático, porque serve muitas pizzas ao talho. Esse é o primeiro e principal produto, pizza ao talho, aquela que corta na tesoura e tal, fica no expositor. Então, tem um grande volume de procura o dia inteiro. Além disso, tem os pratos, aí tem as tortas, daí tem o café, daí tem o vinho, daí tem a cerveja, daí vai abrir um leque, aí no sábado tem o galeto, e vai até mais tarde. Então, assim, é um mix de produto bem variado, que atende a um público também variado, eclético, pessoa de bolsos variados, momentos diferentes, e num lugar que não tem uma especificidade de conceito direcionado para um público. Né? Você recebe todos os públicos ao mesmo tempo, todos se sentem muito bem, assim, é um lugar muito agradável de estar, despretensioso. E é um dos fatores do sucesso do Italy, é essa democracia de proposta que ele tem no seu conceito.
Vamos só dizendo que tem um Italy, o primeiro original, que é na Praça Osório, depois foi aberto um lá na Rocha Pombo, no Juvevê.
No Juvevê.
E agora você achou no meio do Bigorrilho, que também chamam de Champagnat, na Padre Anchieta. E que é uma cidade dentro da cidade, né? Uma cidade de arranha-céus, até você me mostrou uma foto.
É. O Bigorrilho, Champagnat, ele é o bairro mais populoso demograficamente de Curitiba. Ele tem 13 mil domicílios em edifícios, quase você não vê uma casa lá, e moram lá 28 mil pessoas. Um bairro que ligeiramente a gente entende ele como menor. Parece um bairro transitório, né? Você sai do Batel, do centro, para ir para o Campo Comprido, ele está no meio do caminho. Você vai para o Parque Barigui, você passa por ele de passagem, né? Mas é um lugar muito populoso. E desde quando nasceu o Italy Café na Osório, em 2017, ele nasceu, o Italy não existia. A ideia, a proposta, o conceito. Existiu a oportunidade de um ponto comercial disponível. E na frente desse ponto eu fiquei alguns dias sentado ali na praça, observando os transeuntes e tentando entender qual era o produto para aquele ponto. Né? Que normalmente as pessoas às vezes fazem a conta contrária. Elas têm um bom produto, têm uma boa ideia, mas não acham ponto para aquele produto. Né? Eu faço a conta inversa. O que esse entorno demanda? Né? E fiquei fazendo essa pesquisa, foi quando nasceu a ideia do Italy Café. E ele já nasceu então com essa... proposta de atender a muitas pessoas. Então, ele tem que estar num formigueiro. Uhum. Ele tem que estar num lugar onde a transição de pessoas seja intensa. E a conta se provou efetiva. Depois veio o do JuVV, em 2020, durante a pandemia. Começamos a obra do JuVV e aí começou a pandemia, aí desaceleramos, por um tempo paramos. Em determinado momento, não podia mais parar, tivemos que continuar. E fomos e inauguramos, e a casa sempre desde o começo muito bem movimentada, muito bem, né, com o seu barulho de costume.
Exato.
E aí, em busca de um outro ponto, eu estou sempre observando o ponto, eu ando pela cidade, vou vendo ponto, vou vendo esquina, ligo, pergunto quanto que é.
Ah, mas o olhar é diferente, né? Não tem como. Imagino que você já vê uma portinha ali, opa, aqui poderia ser algo.
Poderia ser algo. E vem muito para mim também, muitas pessoas me ligam, me oferecem oportunidades, pedem conselhos. Eu, com o passar dos anos, acabei até abrindo uma empresa de consultoria, apoio em gestão para gastronomia. Então, acaba vindo para mim muitas possibilidades de negócios. E é do meu tino, do dia a dia, ficar de olho em pontos. E eu passo a caminho de casa no Champagnat.
No Champagnat.
E sempre olhando aquele fervo de prédio ali, falando, aqui dá uma coisa boa.
O fervo de prédio é quase a ausência de restaurante ou de casas assim.
Exato. E é ali onde eu te mostrei, comentei naquela foto ali, que na Padre Anchieta nós temos dois paredões dos dois lados de prédio que vai do terminal aqui embaixo até a Praça da Ucrânia.
É.
Então são 2 quilômetros de um paredão de prédio ali.
E que tem uma vista muito boa, né? Quando você vê aquela sequência de prédios ao longo da canaleta, né? Como a gente chama, mas ao mesmo tempo tem isso, parece uma selva de prédios, na verdade, né?
Um morador ali do que mora em cima de onde abrimos hoje, há 4 dias atrás, o Italy Café do Champagnat, e está embaixo, é um ponto comercial que está num prédio, onde era um hotel até um tempo atrás.
Uhum.
Ele falou, olha, isso aqui é um shopping a céu aberto.
É.
Ele definiu de forma curiosa, que eu falei, concordo, porque muita gente atravessando a rua para lá e para cá, e as lojinhas têm de tudo. É um bairro que tem uma independência, tem tudo ali. E a gente não repara muito, mas é o bairro de Curitiba com maior índice de população concentrada.
E essa questão do shopping a céu aberto é muito bem observado, porque ali os prédios têm todas as galerias, né? Todas as marquises ali.
Sim,
fica esse tipo de característica, né?
Isso aí.
Mas aproveitando para falar do Italy Café, tem algo que também, Everton, acho que chama muitos clientes, que é a questão da experiência, lógico. E no Italy, a gente percebe a questão do aroma, porque você vai na Praça Osório, você na hora já fica com vontade de comer uma pizza. E também chama muita atenção, nas mesas tem um vaso de manjericão.
Sim.
E aí você fica, nossa, que toque interessante. Será que eu posso pegar e colocar na comida também?
Uhum.
Então, quais também esses elementos que vão compondo, a partir lá do seu planejamento de um local que pode ser um negócio efetivamente, até isso, até chegar nesse atrativo do cliente?
Veja, as ideias elas vão surgindo. Quando você monta o projeto do negócio, você não tem tudo pronto nos seus detalhes, mas as inspirações vão surgindo. A ideia do Italy, principalmente com pizza ao talho, foi depois de eu ter feito algumas viagens para a Itália e ter, lá no Trastevere, Roma, lá tem muito essa pizza de pegar na mão e sair na calçada comendo. E percebi que ali poderia ter demanda pela intensidade de pessoas. Muito bem. Primeiro produto. Mas não só isso. Então vamos colocar pratos. Todavia, não pratos da gastronomia italiana, de alta gastronomia.
Uhum.
Embora na Osório tenha todos os clientes e pessoas de poder aquisitivo também maior, mas não era a intenção. A intenção era ser mais popular. Preços atrativos e pratos mais, entre aspas, simples. Então é o espaguete com polpettine, é a lasanha, é o ravioli, é a polenta cremosa com galinha caipira. Aí no sábado tivemos a ideia de colocar um galetinho assado, que foi um sucesso.
É.
Né? Aí a ideia do manjericão, não lembro.
Amanhã
quando
tem,
que
surgiu, gente.
Amanhã é o dia do galeto.
Sábado tem galeto.
Nas 3.
Aí tivemos a ideia, vamos colocar vasinho de manjericão na mesa, que é justamente para as pessoas tirarem o manjericão e colocarem na sua pizza ali e tal. Se não isso, ele fica aromatizando o ambiente. E é uma das referências da casa. De forma que quando os vasos estão descabelados, peladinhos, nós damos para as pessoas levarem para casa. Porque a gente consome muito manjericão. Uhum. A gente consome R$2.000 por casa por mês de manjericão. Nossa, não existe, eu acho que no mundo quem faça isso. Porque a gente compra em grande quantidade, põe, as pessoas tiram, fazem foto e vai consumindo. Aquilo virou, né, um diferencial da casa. Pois bem, além disso, eu tinha uma ideia que era... Eu queria ter uma sobremesa, um doce, que tivesse as cores da Itália.
É, aquela torta.
A torta. Eu falei, sim. Eu quero ter algo das cores da Itália, o que, que vai ser? Mas vamos fazer uma torta, mas com agrião, massa com agrião não vai dar boa. Ou rúcula, até que um amigo que estava à minha frente falou... E o vaso manjericão entre nós.
Porque ele esse falou, cara aqui...
Ele falou assim, eureka, isso aqui. Eu falei, gostei. Fizemos uma massa de pão de ló com nozes e manjericão. A massa ficou verde, muito saborosa. Intercalamos com creme batido, um chantilly com limão siciliano. E por cima uma geleia de morango, assim. Nasceu a torta de morango manjericão.
As três cores
que é uma queridinha. Hoje ela é numerada. Quem pede tem um número, uma bandeirinha e tal. Aí são isso, né, Joyce, respondendo o que você falou, pequenos detalhes que vão surgindo, que você no começo nem tem claramente como será, mas pequenas ideias que vão dando certo e vão incorporando, e o nenê se forma, né? A criança que nasceu tem a sua personalidade, tem a sua especificidade, e é isso, né? A casa tem que ter a sua particularidade.
É, eu nunca perguntei para você, mas eu tive essa curiosidade sempre, que você também é um dos sócios do La Campesina, que também tem o galeto e uma coisa mais italiana. Um não concorre com o outro?
Não. É, em princípio, porque tivemos a preocupação do distanciamento, né? Existem alguns estudos que apontam para modelos parecidos de negócio o espaço que você tem que respeitar. Então, ele estava fora desse alcance. E observando a demanda que o Italy teve com o galeto ao sábado, sempre me agradou a ideia de trabalhar com galeto, né? Porque a ave, uma matéria-prima menos custosa, mais fácil de servir, mais fácil de agradar. Todo mundo come um frango.
Isso.
Né? Em algum momento, todo mundo come frango. Não é todo mundo que come salmão, não é todo mundo que come carneiro. Uhum. Frango, em geral, é mais fácil de servir e agradar. Surgiu a ideia de uma galeteria, mas ao estilo de Bento Gonçalves. Galeteria clássica, o verdadeiro galeto ao primo canto, que é aquele de 21 a 25 dias, então ele não pode passar de 400 gramas, com a polentinha, com a maionese, com o aiolinho de entrada, com um risotinho e tal. Aí começou aquelas questões, tá, mas então temos Santa Felicidade, que já serve isso há décadas, e é o polo para isso, as pessoas têm referência lá. Todavia não como galeta ou primo canto, né? E Curitiba cresceu, Santa Felicidade não é tão perto, não é assim para você dar um pulinho ali, as pessoas associam mais ao final de semana. Pois bem, nessa de para lá e para cá, olha a ponto, um dia me aparece a casa do La Campesina, fizemos um estudo, verificamos que o entorno era bom, tanto comercial quanto residencial, Batel, né, Carlos e Carvalho, nasceu La Campesina, somente com rodízio de galeto, e desde o começo... Uma bela de uma procura, foi muito interessante.
Falamos muito de comida italiana, dessa origem, mas a sua experiência não está restrita a esse tipo de gastronomia. Também você é sócio proprietário do Portini, que tem aqui uma série de pratos, também um pouco de inspiração, mas também tem o Kan, que é comida japonesa.
Isso.
Então, por favor, nos conte um pouco de ter também essa opção japonesa dentro do hall de tantas gastronomias, né?
Veja, quando eu comecei a trabalhar na área, eu não tinha traçado um plano de carreira ou não almejei chegar em tal lugar. Eu apenas fui trabalhar pela necessidade. Vim do interior, cheguei aos 18 anos em Curitiba, completamente desorientado, queria estudar, mas não tinha condição. E fiquei um ano batendo cabeça até que entrei para trabalhar num restaurante japonês como auxiliar. Eu lembro que a pergunta que a proprietária então me fez é: você sabe cortar um tomate? Eu falei, isso eu sei, né? Já não tinha tido nenhuma experiência em gastronomia, mas umas pequenas habilidades de cozinha eu tinha. Fiz o teste, ela agradou, foi o primeiro restaurante que abriu num shopping de Curitiba, porque até então os restaurantes eram só de rua.
De rua.
Era Nara, o Nakaba, eram os mais tradicionais, não existia rodízio, né? E eu comecei a trabalhar lá e me dediquei muito, rapidamente, com muito movimento. Era no Shopping Cristal, as pessoas faziam fila para conhecer o tal do sushi. Era um ser estranho, ninguém sabia o que era sushi. E eu também não, eu estava aprendendo junto com os clientes. Rapidamente aprendi o que a casa servia. A casa prosperou em 6 meses, foi para o Miller. Eu fui coordenar essa casa lá, né? Então ela virou duas, aí tinha mais funcionários envolvidos. Eu trabalhava dobrado, e aí comecei a pesquisar, comecei a me dedicar sobre isso. E fui me tornando para... para o momento de então, o Sushi Man, né? E aí fui convidado para trabalhar em outro sushi bar, que é no restaurante Nico. Trabalhava lá junto com o Daniel, grande amigo Daniel Takeshi, que depois abriu o Taisho, uma história bonita que a gente passou lá atrás. E depois, de lá do Hotel Nico, eu fui convidado para trabalhar com outra pessoa, um restaurante de Curitiba, bem conhecido, que teve vários negócios, todos muito prósperos. E eu fui trabalhar com ele, fiquei 10 anos com ele. Então, com ele, eu saí da cozinha e entrei no salão. Era maître, daí quando veio era gerente, daí quando veio estava fazendo compra, aí entendi um pouco de RH.
Passando por todas essas fases.
Então, chegou um momento que eu falei, bom, foi a profissão que me escolheu. Né? Não eu que escolhi a profissão, eu não sabia direito o que
tem,
fazer.
Tem um minuto e meio.
tem um minuto e meio.
Eu sei, você certamente falaria do Portinha, que veio primeiro e tal, mas a pergunta do Cã, eu acho que merece esse minuto.
Muito bem. Depois do Portinha, 4 anos depois do Portinha, veio para nós o Cã, né, como uma oferta de negócio. O Cã já existia. Uma casa muito conceituada, muito, né, respeitada em Curitiba, e veio para nós, porque os proprietários, então, não estavam mais satisfeitos, cada um próspero na sua devida área, e tinha o restaurante como um segundo negócio. Assumimos, né, adquirimos o CAM, fizemos uma reformulação, né, entramos com o delivery, que não tinha, tivemos que colocar o rodízio, não existia o rodízio no CAM, era um restaurante só de à la carte, mas pelo tamanho dele a gente viu a necessidade de fazer isso, tivemos que trabalhar muito com cliente a cliente, corpo a corpo, para mostrar que o rodízio também tinha qualidade, não tinha baixado o nível do CAM, e passados-se lá 8 anos, a casa vai bem, está sempre... bem movimentada.
Você tem o rodízio, você tem o salão, mas você tem o macacê para quem fica no balcão.
Tem o balcão do sushi bar lá, onde a pessoa fica na frente do Sushi Man e faz um menu degustação de alto nível. Isso. Né?
E assim voou o tempo. Se a gente pudesse, a gente ainda tinha que falar do Portinho. Pois é, o Portinho, que é uma da trattoria, a gente falou de comida italiana, de gastronomia italiana, que também é referência na cidade.
Ele tem um cordeiro que ele falou.
Sob guarda-chuva. Dele, pois é, mas eu acho que Everton já vai ficar um convite para uma próxima, você vir aqui e a gente seguir esse bate-papo. Muito obrigada.
Eu falo muito, eu sou imagina. Efusivo, sou italiano, vou mexendo os braços e esqueço do tempo.
Mas essa é a prova, toda sexta fala a mesma coisa, Everton. O bate-papo é tão delicioso e saboroso que voa, que e foi pouco, o que aconteceu, que não é, Xavier? Pouco.
Muito obrigado, obrigado, uma satisfação.
Então, sexta que vem nós vamos falar de vinhos de importação de maneira geral. Vem aqui o amigo querido Pedro Oliveira, tá? Da Porto a Porto.
Então, esse é o convidado, e lógico, a gente já deixa esse convite. Como toda sexta para você, ouvinte da CBN, daqui a pouquinho o CBN Sabores de hoje no cbncuritiba.com.br. Agora, 4h23.